Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Então, podemos começar? Podemos começar? Então, nessa tarde de hoje, aqui na Itiban, estamos com o Marcelo de Salete, que assim... Não, o cara merece as palmas, né? Porra! Muito bom. Vou dizer que é uma honra estar com o cara aqui. Como historiador e tal, você fala, porra? Né? Você fala assim, não, vou estar com o Marcelo de Salete, o cara ganhou o Eisner, né? Ele vai estar do meu lado. Né? Isso é muito, muito bacana, assim. Então eu e o Liber vamos fazer uma mediação de mais ou menos uma hora. Ele é o Liber, desculpa. Foi sem querer, ele é o Liber. Ele é dono da câmera também. E a gente vai tentar focar mais no livro novo, Mukanda Teodora, que, aliás, é Teodora ou Teodora?
Teodora.
Teodora.
Isso.
Tá. Teodora.
Isso. Muito bem.
A gente vai tentar focar mais nele. Se vocês tiverem perguntas sobre as outras obras, o Kumbi, o Angola Janga, né? Daí depois a gente vai abrir pra galera e tal. E, porra, cara, que legal que você tá aqui, bicho. Porra, muito legal mesmo. E daí eu tenho várias perguntas. Você quer começar, Liber? Começo eu? Como que você quer fazer?
Eu acho que é legal dar uma boa tarde. Acho que deve fosse legal também o Marcelo, de repente, fazer uma apresentação, né? Falar dos seus
Pode
trabalhos,
ser.
Né? Que, assim, a gente conhece, mas eu acho que sempre é legal o autor fazer o recorte dele e dar, né? Porque o autor super premiado, né, cara? Isso daí, uma quantidade de prêmio bonita de ver, assim, umas obras importantíssimas, assim, relevantes pra caramba, assim.
Então, acho que... O que é Mukanda Teodora?
Vou começar por esse último livro, então. Gente, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Desculpe o atraso, tá? Mas chegamos. Tudo culpa da... Desculpa, não vou falar nada, não. Brincadeira. Podia, né? Hoje podia. Enfim, é um prazer estar aqui com vocês, conversando mais uma vez, não é sobre esses livros, sobre quadrinhos, sobre essas obras, com historiadores também, sempre ótimo, também mais ou menos, né? Porque na verdade eu não me considero tanto historiador assim.
Eu também não sou historiador.
Ah, tá.
Eu sou.
Ah, você é? Você é culpado disso, então. Enfim, a minha área, na verdade, minha formação é nas artes plásticas, não é? Design gráfico também. E depois, pós-graduação, aí sim na área de História da Arte, mas eu me considero mais artista e alguém que flerta, não é, muito com a história, que tem muito interesse pela história. Mukanda Teodora, esse último livro, começou a partir de um projeto aí, depois do Angola Janga, a partir de algumas leituras, e principalmente no primeiro ano aí da pandemia. A pandemia foi marcante para muita gente, né? Para mim também. Mas, enfim, deu esse fruto aqui esses anos todos. Então, em 2020, eu já conheci um pouco da história da Teodora a partir de um outro trabalho muito relevante, que eu não posso estar numa mesa sem mencionar o trabalho dela, que é a Cristina Wissembach, que é uma historiadora lá de São Paulo, que foi quem, pela primeira vez, escreveu sobre as cartas da Teodora no livro Vivências... Sonhos Africanos, Vivências Ladinas, que ela publicou na década de 90, como parte do seu trabalho de mestrado sobre São Paulo, por volta de 1850, e ela faz um recorte pegando... de certo modo, uma São Paulo com uma forte presença negra naquele período. Dentro de vários relatos que ela traz, muito interessantes sobre a cidade de São Paulo, em determinado momento, lá no finalzinho do livro, depois de ler tudo, ela revela essas cartas que tratam da Teodora, um conjunto aí de sete cartas que foram encontradas num arquivo policial, e até hoje estão lá no arquivo do Estado de São Paulo, onde a Teodora, uma mulher negra, escravizada, que em 1860, tem as cartas aqui no livro também, reproduzidas pela primeira vez, o conjunto das sete cartas, E aí, nesse período, em 1860, ela com cerca de 50, 60 anos, encontra um cara, estava andando, ela morava lá no centro de São Paulo, na região da Liberdade, Rua da Liberdade, antigamente, em 1860. Hoje é a região ali do Largo da Liberdade, onde tem o metrô Liberdade, que apesar desse nome, Liberdade, quando a gente pensa em São Paulo, no século XIX, era o Largo da Forca. Era o Largo, na verdade, onde as pessoas eram enforcadas. Ela morava ali, do lado desse Largo, trabalhava na casa de um cônego, de um padre, e em determinado momento ela está andando pelo centro da cidade, próximo do lado da Igreja da Sé, o que antigamente era a Rua dos Remédios, e lá ela encontra um cara escravizado também, um homem negro, um carpinteiro, que estava trabalhando ali com as suas peças, e ela vê do lado que ele estava carregando um lápis e uma folha. E ela descobre, pensa, não é? Aquele cara ali, ele sabe escrever. E as cartas da Teodora surgem a partir disso. Ela entra em contato com o Claro Antônio, que é esse pedreiro, e pede, como ela era analfabeta, pede para ele escrever algumas cartas para o esposo dela, que estava no interior de São Paulo, região de Limeira, depois de Campinas, e para o filho também, o esposo Luiz e o filho o Inocêncio. E aí ela vai pedir o quê nessas cartas? A sua alforria, na verdade, antes disso, né? Ela tenta contato com os parentes, com o esposo, para conseguir juntar pecúlio, não é, dinheiro, para comprar a sua alforria, para reaver o contato com essas pessoas e para voltar também para a África. Enfim, lendo as cartas, elas são incríveis, são formidáveis. São cartas muito simples, mas muito diretas. Cartas feitas por quem estava ali, como é que eu vou dizer, entrando em contato, não é, com a escrita. Então tem muito peso da oralidade, uma escrita muito simples, mas ela é muito direta em termos de dizer quem é a Teodora e quem são essas pessoas que ela está tentando ter contato. E é muito difícil, quando a gente lê as cartas pela primeira vez, não se emocionar vendo aqueles relatos ali. São 7 cartas ao total, 5 cartas pela grafia. A gente sabe que foram escritas pelo Claro Antônio, e outras 2 cartas é de uma outra pessoa que não se sabe exatamente quem é.
Daí eu preciso fazer uma pergunta. Quando eu estava fazendo faculdade de História, no século passado ainda, a gente foi aqui no Museu de História e tinha umas cartas do século XVIII. E eram umas cartas que não diziam nada, sabe? Agradeço ao fulano por me mandar um dinheiro, mas nem me lembro mais o que era. Mas a emoção de você pegar uma carta que foi escrita há 200 anos é uma coisa muito louca. Eu queria saber qual foi a sua emoção de pegar as cartas dela. Assim, a carta mesmo, tipo uma pessoa... Tudo bem, não foi ela que escreveu, mas tá ali o testemunho da história. Eu queria saber isso, cara, a emoção da coisa.
Foi incrível ver a reprodução das cartas, não é? Depois de um tempo. O que acontece? Essas cartas, elas estão no arquivo do Estado de São Paulo. E elas, hoje em dia, né, as cartas são de 1866. Acabaram virando um arquivo da polícia, porque esse Claro Antônio se envolveu em uma suspeita de um crime. Depois ele é inocentado, mas ele era suspeito de um crime. E a Teodora também, inclusive. Por isso as cartas viraram um arquivo de polícia. Em 1867, 68, já estavam então em posse da polícia, porque o Claro não chegou a enviar as cartas. E aí ficou lá. A Cristina, pesquisadora, só foi encontrar as cartas no final de 1880. Desculpa, 1980. E agora, não é? Elas estão aqui disponíveis para o público. Então são mais de 150 anos depois que elas foram escritas. E ficou aí próximo de 150 anos, um pouco menos, não é? Sem ter acesso de ninguém. Então, são cartas muito especiais. Aqui tem elas reproduzidas numa versão a partir de um escaneamento que o pessoal, os funcionários do Arquivo do Estado fizeram e enviaram para a gente. Até então não tinha sido publicada, não é? As 7 cartas. E transcrevemos também para um modo que seja legível hoje em dia, porque é uma leitura, é uma grafia do século XIX. uma carta que a letra é quase um desenho, né? Você tem que ter, vamos dizer assim, uma certa... conhecer bem aquele tipo de grafia.
Você tem que ter treinamento para ler.
Treinamento para aquilo, né? A Silvana Gerra, que é uma historiadora do livro História da Tatuagem no Brasil, ajudou muito a fazer esse pós-fácil. E o que, uma coisa importante, a gente, infelizmente, não chegou a ter acesso às cartas, de fato. Tá. A gente sabe que estava lá, solicitou, não é? E eles enviaram algumas cópias coloridas em alta resolução, ótima, das cartas. Só que essas cartas estavam inacessíveis, não é? E na década de 1980, elas passaram por um tratamento químico, que na época seria para conservar as cartas. Só que é um tratamento químico que hoje é considerado venenoso. Então a gente ficou durante 3 anos solicitando, não, nós queremos ver as cartas e fotografar as cartas e tal, esperando até o último momento que o arquivo do Estado lá, né, fosse permitir, mas eles falaram, não pode, mas, porque as cartas são consideradas hoje venenosas.
Venenosas pra gente ou pra própria carta?
Pra gente.
Ah, tá.
Entendeu? Ao toque.
Tipo,
né?
As cartas da Marie Curie lá, que você não pode pegar também.
É, pelo produto químico que passaram lá. Então agora a gente está conversando com o Arquivo do Estado, inclusive para que tenha um novo tratamento, né, para que tirem isso, para que a gente tenha acesso às cartas, e mais do que isso, as cartas se tornem parte aí de alguma exposição pública, né, para que as cartas sejam acessíveis para as pessoas em algum espaço.
Muito bom.
Ah, eu ia te perguntar do teu trabalho, a parceria com a historiadora Cristina Wissemar, né?
Vicembá.
Porque você comentou, ela encontrou as cartas. Como é que foi o desenrolar do projeto com a participação dela? Né? Como é que foi a parceria de vocês? Assim?
Sim. A Cristina é uma grande historiadora sobre história da África também, além de conhecer muito sobre São Paulo. É, quando eu entrei em contato com ela sobre os livros, foi... depois de ler o trabalho dela, a partir de um outro historiador que tem um curso incrível, que eu recomendo muito que vocês façam, é o Rafael Galante, grande pesquisador, grande historiador, e ele tem diversos cursos online, inclusive, que ele ministra falando sobre música e cultura afro-brasileira, associado com outras pessoas, outros pesquisadores também. Nesse curso, eu fiz durante, em 2020, inclusive, num determinado momento ele chamava alguns pesquisadores e ele chamou também a Cristina Wissemar. Uhum. Então eu pude ver uma apresentação dela onde ela falava especificamente sobre as cartas da Teodora. E aí falava, relatava tudo o que ela conhecia sobre esse caso. E foi muito interessante, que foi a primeira vez que eu pude ter contato e conversar com a Cristina também sobre
e
essa ideia...
E com a Teodora,
né? É. Sobre essa ideia de transformar numa história em quadrinhos. Ela ficou super emocionada, não é? Ela conhece as cartas desde o final de 80 e sabia que, claro, precisava ter um fim aí, alguma ação artística pensando também, não é? Para transformar essas cartas em algum tipo de material que fosse acessível para as pessoas, tá? E outro detalhe importante, né? Aqui a gente escolheu o nome Teodora. Mas nas cartas, o nome da Teodora aparece transcrito, né, de várias formas diferentes. Às vezes aparece Teodora com E, Teodora com TH, Teodora, como é que é? Teodora também aparece, aparece de vários modos. A gente acabou escolhendo Teodora, que era a grafia que muitas vezes a Cristina Wissemar utiliza também. E outro detalhe sobre o título Mukanda. Mukanda é uma palavra que vem do Kimbundo, que é uma língua dessa região também de Angola, Congo, e que significa escrita, carta. Tem outros significados até, além desse, mas quando eu fui me deparando com isso, eu vi também a Cristina citando muito, e eu achei que era um termo muito interessante para o livro também.
Eu acho que tem uma... Porque a gente está falando de cartas, né? E as cartas são a narrativa em primeira pessoa. Né, e isso dá uma... Assim, para você no trabalho de criar o quadrinho, qual que é a força de uma escrita em primeira pessoa?
Isso é mais um elemento especial e único E realmente muito, muito, muito... um diferencial muito grande dessas cartas da Teodora quando a gente fala de Brasil e até da América. Por quê? Em 1860 e 50, você tinha algumas cartas escritas, a população negra, inclusive, porra, não é? Ou já liberta, filhos de pessoas que foram escravizadas ou não, que escreviam. Então, você tem inúmeros casos, inclusive a imprensa negra, por volta de 1840 e 50, em São Paulo e várias outras capitais, já tinha publicação em jornais, etc. e tal. A Ana Flávia Magalhães, quando escreveu o Escritos de Liberdade, um livro que eu recomendo muito, ela vai falar disso, citando o Luiz Gama, Ferreira Menezes, José do Patrocínio, o intercâmbio de carta entre eles, e o Machado de Assis também. Só que a gente está falando nesse caso de pessoas que estão livres, não é? Embora o Luiz Gama é um caso atípico porque ele passou pela experiência da escravidão e depois se torna liberto, livre. Nos outros casos, não, de pessoas que já nasceram livres. O caso da Teodora, então, ele tem essa especificidade porque você trata de alguém que estava, infelizmente, não é? Infelizmente, nessa situação perversa da escravidão. E não é apenas um registro policial da polícia dizendo quem era aquela pessoa, o que ela fez e o que aconteceu, que é o que a gente tem na maioria dos casos, né? Quando a gente pensa na história de Palmares, por exemplo, não existe nenhuma carta dos palmaristas em primeira pessoa falando daquilo. Quais são os documentos que nós temos sobre Palmares? São dos soldados, são das pessoas que subiam até lá para destruir os mocambos. É isso. No caso da Teodora, ela está escrevendo isso com a ajuda de um outro escravizado também e em primeira pessoa. Isso é uma coisa rara nos arquivos que tratam do Brasil colonial e imperial, no caso, não é? E de escravidão no Brasil e provavelmente boa parte da América, né? Entendeu? E não é uma carta só, como nós temos, por exemplo, o caso da Esperança Garcia, não é? Mais no Norte. Ou alguns outros casos de escravizados que escreveram também petições e tal. É um conjunto de cartas de uma mesma pessoa. E também não é um homem, é uma mulher negra nessa situação. Então é uma série de
muito forte, né?
Coisas, de muito detalhes forte. Que joga luz, não é? Que faz com que essa trajetória da Teodora seja muito interessante. Não apenas para pensar nela e nessa posição de uma mulher negra numa cidade que não era nada, não é? 150 anos atrás, São Paulo era uma cidade muito pequena, estava em transformação, mas em 1860 não era quase nada. As pessoas, todo mundo apostava que na época a grande cidade em São Paulo seria o interior, seria Campinas. Era a grande promessa de uma grande cidade. São Paulo não, se tornou depois. Mas enfim, que passou por esse período e que vivenciou também toda essa transformação de uma cidade. Então, eu acabei pensando na história da Teodora também para imaginar São Paulo naquele período.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.